Aspetta. Boa tarde. Bom, declaro aberta a sessão extraordinária de julgamento do dia de hoje, 21 de agosto de 2025. Estão presentes aqui então a doutora Eugênia Augusta Gonzaga, muito obrigada pela presença. Os desembargadores desta sessão, desembargador Carlos Francisco, eu, doutora Aldre Gasparini, doutora Alessandro Giaferia, muito obrigada aqui, doutor. Desembargador Renato Becho, pela presença e pela gentileza de vir compor nosso quórum. Oportunamente também, que ela está em outra sessão. Ela já está conosco? Ah, já está conosco aqui também pelo Teams a juíza convocada Diana Brunstein, que vai participar de alguns itens aqui de julgamento. E no integra também no, na votação eletrônica, em apenas um item, o desembargador federal Cotrim Guimarães. Muito bem. Indago então a doutora Eugênia, representante do Ministério Público Federal, se ratifica os pareceres.
Boa tarde, Excelência. Boa tarde, senhoras e senhores. Eu ratifico todos os pareceres. Muito obrigada.
Sem prejuízo da senhora eventualmente necessitar fazer alguma manifestação, fique à vontade.
Muito obrigada.
Bom, também indago aqui aos componentes da turma, se concordam em dispensar a leitura dos relatórios, ok? A gente tinha aqui dois pedidos de preferência que vão ficar. Que os advogados não vieram. Então a gente vai direto aqui para as sustentações orais. A primeira sustentação é da relatoria da desembargadora federal Aldrin Gasparini. É o item 114 da pauta, processo 500-3602-35 de 2021. Banco Santander do Brasil SA versus União Federal. E pediu para fazer a sustentação o doutor Leandro Cabral e Silva. Boa tarde, doutor Leandro.
Boa tarde, doutora Renata.
Bem-vindo. O senhor
Muito
tem
obrigado.
o prazo regimental para fazer sua sustentação, pois não?
Perfeito. Me ouvem bem?
Sim.
Perfeito.
Pode se
Obrigado.
sentar, inclusive, se o senhor quiser, não precisa ficar em
Ah,
pé.
perfeito. Eu me sinto melhor de pé, logo depois do almoço, né, para a gente ajudar na digestão também.
Sim.
Bom, uma boa tarde, doutora Renata, doutora Audrey, doutor Carlos Francisco, doutor Giaferia, ilustríssimo desembargador professor Renato Becho, ilustríssima procuradora da República. É um prazer estar aqui. O objetivo desse julgamento é dar sequência à apreciação de um recurso de apelação do Banco Santander sobre incidência previdenciária em participação nos lucros.
Não, pode ir.
Pode ir? O ponto que suscitou divergência e justifica esse colegiado estendido é especificamente a aplicabilidade da Lei 14.689 de 2023, pela qual o legislador determina a exclusão da multa de ofício de lançamentos mantidos pelo CARF por voto de qualidade. É isso que suscitou a divergência, em que teve divergência naquela primeira sentada. No voto da doutora Audrey, Vossa Excelência entendeu que, de fato, o resultado se deu por voto de qualidade, porém, por ter sido parcial provimento ao recurso voluntário por voto de qualidade, o caso não se enquadraria na Lei 14.089 para fins de exclusão da lei.
Só que
Exclusão da
não
multa.
todo mundo.
Já o doutor Carlos Francisco acolheu o argumento da recorrente no sentido de que o resultado sim deu-se por voto de qualidade, nesse ponto ambos, doutora Audrey e doutor Carlos Francisco, concordam, e a divergência do doutor Carlos Francisco foi no ponto de que o provimento parcial do recurso voluntário por voto de qualidade é indiferente para fins de aplicação da lei. E por que indiferente? Porque o resultado foi, como é em conteste, por voto de qualidade. Então, doutor Giaferia, doutor Becho, ilustríssima doutora Renata Lotufo, presidente dessa turma, qual é o meu objetivo? Mostrar a Vossas Excelências a estrutura desse resultado e que, de fato, aquilo que foi mantido do auto de infração foi por voto de qualidade. Ora, o que estamos discutindo perante o judiciário são os débitos mantidos do auto de infração. Então, quando a lei fala que débitos mantidos por voto de qualidade fazem jus à exclusão da multa, o que nós devemos identificar no acórdão do CARF é se os débitos mantidos o foram por voto de qualidade. E aí, o passo primeiro a ser dado é: qual foi o significado do parcial provimento ao recurso voluntário na prática? E aí eu dou um passinho atrás para falar do mérito. Autuação PLR paga pelo Banco Santander. Dr. Becho, são 55 mil colaboradores do Banco Santander. É uma cidade ou um estádio, no mínimo, de colaboradores. A fiscalização se debruça sobre a PLR paga relativa ao ano calendário de 2008. E de todos os requisitos previstos na Lei 10.101, e são apenas 10 artigos, o único requisito que a fiscalização da Receita Federal entende descumprido é o requisito da periodicidade. O que disse a Receita Federal? Ou o que ela teria identificado? A existência de pagamentos em mais de 2 vezes ao ano ou periodicidade inferior a 1 semestre. Porque a regra de periodicidade da Lei 10.101 é essa. Os pagamentos de PLR devem ser até 2 por ano e com um período, né, com um intervalo de até 6 meses. Hoje são 3 meses, mas na época eram 6. O que fez a fiscalização? Passou os olhos na lista de pagamentos de PLR e identificou pagamentos por todos ao longo de todos os meses e entregou o auto de infração para o banco. O que fez o banco na sua fiscalização e depois na sua defesa? Demonstrou que a periodicidade, doutor Diaféria, ela deve ser aferida por colaborador e não por quantidade de pagamentos. Ou seja, Leandro recebeu 2 pagamentos no ano de PLR, enquanto Alfredo recebeu 3 pagamentos no ano de PLR. O que fez a Receita Federal? Autuou a PLR de Leandro e autuou a PLR de Alfredo. Por quê? Não divisou a questão do colaborador, porque entendeu que bastavam mais de 2 pagamentos no ano para autuar a PLR. Em julgamento, o que foi resolvido na via administrativa? A própria Receita Federal, por seus conselheiros. Olha, a regra de periodicidade ela tem que ser aferida por colaborador, de modo que se Leandro recebeu 2 parcelas de PLR com intervalos de 6 meses, essa PLR não pode ser autuada. Ou seja, disse o óbvio aos olhos de quem bem interpreta a lei. Perfeito. No entanto, o que resolveu o CARF neste caso? Todos os conselheiros, os 8 conselheiros, entenderam que a PLR de Leandro não poderia ser autuada. Então ela teria que ser excluída. Por quê? Porque foram 2 pagamentos no ano. E aí vem a divergência, o voto de qualidade. Metade da turma, 4 conselheiros, doutora Audrey, entenderam que a aplicação da lei, da regra de periodicidade, implicaria excluir do auto de infração os 2 pagamentos que se enquadram na lei para todos os funcionários. Ou seja, o pagamento de Alfredo, foram 3 pagamentos no meu exemplo. Metade dos conselheiros entendeu. Os 2 pagamentos que Alfredo recebeu, que estão dentro da regra de periodicidade, ou seja, são 2 no ano com um intervalo de 6 meses, esses 2 pagamentos devem ser excluídos do auto de infração. Só que metade da turma, outra metade da turma, entendeu que não. Que somente poderia ser excluído da autuação somente poderiam ser excluídos da autuação os pagamentos de PLR em até 2 vezes no ano. É nisso que se deu a divergência. Então, o resultado ele foi parcial provimento ao recurso voluntário para quê? Para, no que estavam todos concordaram, excluir da autuação a PLR paga até 2 vezes no ano, com intervalo de 6 meses, todos concordaram, e por qualidade manter o auto de infração sobre todos os outros pagamentos que tiveram ou que excederam a periodicidade. E são esses débitos que a gente fala aqui hoje. São esses débitos que foram executados. Então, quando nós submetemos, né, fazemos a subsunção, aqui fazendo aí toda a referência e prestando aí a nossa solidariedade à família do professor Paulo de Barros Carvalho, que é professor de nós todos em tributário, ao fazer a subsunção do caso concreto a essa hipótese legal, então nós temos sim um caso em que os débitos mantidos nesse auto de infração, lembrando, a única acusação foi violação da regra de periodicidade. Então, os débitos mantidos o foram por voto de qualidade. Ora, foram por voto de qualidade, olha a lei 14.089, o legislador manda excluir a multa. Ponto. Então, esse é o ponto que gerou a divergência na sessão anterior e que nós aqui insistimos pela aplicação da lei 14.089. Vossas Excelências devem ter tido, certamente já tiveram a oportunidade de se deparar com o quê? Com casos recentes em que o contribuinte pugna pela aplicação da 14.089. E nós, na qualidade de patronos, acreditávamos que, sendo uma lei, a própria Procuradoria da Fazenda Nacional haveria de concordar, mas não. Procuradoria da Fazenda Nacional, infelizmente não está aqui hoje na tribuna, mas não concorda com a aplicação dessa lei. Ora, a lei é feita para ser cumprida. Então, o que nós pedimos é a aplicação da lei ao caso concreto para a exclusão da multa de ofício. E o outro passo, presidente, estou entendendo aqui que faltam 5 minutos, mas pretendo não gastar esse tempo todo, é o mérito. Então, eu já disse, né? Dei aquele passinho atrás justamente para abordar o mérito. Qual foi o motivo dessas diferenças, doutor Diaféria, e que estão refletidos nos autos? Ou desses valores tidos por excedentes à periodicidade legal? São meras diferenças de pagamento. A própria fiscalização identifica pelos valores que são resquícios de diferenças sobre os pagamentos efetuados. Nenhum colaborador recebeu efetivamente, nem considerando as diferenças, mais do que 3 pagamentos. Leandro, PLR é feita para 2 pagamentos, janeiro e agosto. Sim, no entanto, excelências, no universo de 55 mil colaboradores, haver erros que impliquem um pagamento, vamos dizer, complementar, uma correção, é extremamente compreensível. O que não é compreensível é o Fisco Federal considerar como salário com incidência previdenciária o que o constituinte assegurou fosse participação nos lucros e resultados. Então, esse é o ponto. O mérito sobre a periodicidade, isso está refletido nos autos, é: não houve violação da regra de periodicidade, pois a dita diferença é resquício de pagamentos. Não há, nem no plano e nem na prática, pagamento em mais do que 2 parcelas, efetivamente, PLR. E o último ponto, doutora Renata, é um ponto que já foi apreciado pelo doutor Carlos Francisco, que é uma coisa julgada, né, que foi trazido também ao caso, uma coisa julgada no INCRA, contribuição ao INCRA, que definiu a sua inexigibilidade. Logo, se pede também seja afastada a parcela da contribuição ao INCRA. Então, são esses os pontos, excelências, pelos quais nós entendemos por bem ou por pedir o provimento ao recurso de apelação na ordem, né? Sim, no mérito, para cancelar a autuação e de forma subsidiária que seja afastada, excluída a multa pela aplicação da Lei 14.089. Eu agradeço e fico à disposição.
Obrigada, doutor Leandro. Então, agora, a eminente relatora, a desembargadora federal Audrey Gasparini, votou, então, por negar provimento ao recurso. A senhora mantém seu voto? Gostaria de falar alguma coisa?
Boa tarde a todos. Sim, senhora presidente, eu mantenho o voto na sua íntegra.
Tá ok. A senhora foi acompanhada, então, pelo desembargador Alessandro Diaféria e o desembargador Carlos Francisco lançou a divergência no sentido de dar parcial provimento à apelação para reconhecer a aplicabilidade no caso em análise do disposto nos incisos 1 e 2 do parágrafo 8º do Decreto 70.235, de 72, com a redação dada pela Lei 14.689, de 23, apenas na parte em que o processo administrativo, número citado, foi decidido pelo voto de qualidade com a consequente exclusão dos débitos relativos a tal parte do encargo previsto no Decreto-Lei 1025, de 69, e da multa de ofício, bem como para reconhecer a aplicabilidade ao caso do disposto no artigo 4º da Lei 14.689, de 23, devendo, contudo, o pedido de dispensa e análise das condições serem analisados na via administrativa, com posterior comunicação ao juízo competente, tudo isso nos termos da fundamentação. E nas demais questões, acompanhou a eminente relatora. Então, indago aos eminentes desembargadores Alessandro e Carlos Francisco se mantêm seus votos.
Boa tarde, presidente. Cumprimento a todos. Cumprimento o advogado por sua sustentação. Eu mantenho o meu voto, senhor presidente.
Ok. Desembargador?
Também, senhora presidente.
Também.
Cumprimentando a todas e a todos.
Muito bem. Então, restam agora nós dois, né? Eu, com a devida vênia à eminente relatora, eu vou acompanhar o eminente desembargador Carlos Francisco. Doutor... Desembargador Renato.
Boa tarde, senhora presidente. Em nome de quem cumprimento todos os integrantes desta turma, cumprimento a doutora Eugênia, o nobre advogado, e eu acompanho a divergência, senhora presidente.
Ok. Bom, então vou proclamar o resultado. Prosseguindo no julgamento, nos termos do artigo 942 do Código de Processo Civil, a segunda turma decidiu, por maioria, dar parcial provimento à apelação nos termos do voto do senhor desembargador federal Carlos Francisco, acompanhado pelos votos dos senhores desembargadores federais Renata Lotuff e Renato Becho, vencidos a senhora desembargadora federal Aldre Gasparini, relatora, e o senhor desembargador federal Alessandro Giaféria, que ele negava um provimento. Muito bem, julgamento encerrado.
Muito obrigado.
Até a próxima, doutor. Passaremos, então, à segunda sustentação de relatoria do desembargador federal Alessandro Giaféria. É o item 180 da pauta. O processo é 502-2576, dígito 20, de 2018, da União Federal versus a Fundação Educacional de Ituverava. Pediu a sustentação o doutor Eduardo Froelich, imagino que seja assim, Zangerolami. É assim?
Frölich, mas está quase assim. Frölich, em vez de Frölich.
Ah, tá. Frölich, tá bem. Muito bem, doutor Eduardo, o senhor tem o prazo regimental.
Boa tarde, excelentíssimos desembargadores. Boa tarde, doutora Eugênia, e a todos os presentes. Bom, o caso aqui trata de uma apelação e remessa necessária da Fazenda em relação a uma sentença favorável proferida no mandado de segurança ajuizado pela Fundação Educacional de Ituverava. O que é a Fundação Educacional de Ituverava? Uma fundação sem fins lucrativos, que nesse ano completou 54 anos de existência, fundada em 71, que promove cursos de ensino médio e cursos de graduação. Direito, inclusive, é um deles. Para a felicidade da instituição, ela teve, pela primeira vez, nota 5 no MEC, como um reflexo de um bom trabalho que ela tem desenvolvido para a sociedade. E justamente, em contrapartida desse bom trabalho, que infelizmente no Brasil a gente sabe que a educação não é das melhores, e a Constituição ela permite e incentiva que entidades filantrópicas que cumpram determinados requisitos tenham ali uma contrapartida de imunidade de contribuição previdenciária. Pois bem, para ter essa imunidade de contribuição previdenciária, existe um certificado que chama SEBAS, emitido pelo MEC. O SEBAS nada mais é do que um processo administrativo em que se confere a presença de todos os requisitos necessários e se atesta a regularidade deles. A Fundação sempre teve SEBAS válido e vigente. Para sua surpresa, em 2018, ela teve o seu primeiro pedido de renovação de SEBAS indeferido. E ele foi indeferido por um único motivo: inconsistência no número de bolsas de estudos gratuitas que a Fundação tinha que dar. Tinha que dar 20% de bolsa, ela deu um pouco menos, um erro de controle. Tá? Na época ainda não tinha tido julgamento do Supremo em repercussão geral, que definiu, e hoje esse julgamento é válido, já reconhecido por esse TRF, que a exigência naquela época de bolsas de estudo, ela era inconstitucional, porque todos os requisitos da imunidade, eles haviam de estar previstos em lei complementar, e essa exigência não estava prevista em lei complementar. Em face disso, o que fez a Fundação? Impetrou um mandado de segurança com o único objetivo de que o recurso administrativo dela, apresentado perante o MEC, fosse julgado e analisado sem que esse requisito inconstitucional fosse um óbice à renovação do SEBAS. Esse mandado de segurança ele foi impetrado contra o secretário das séries do MEC, por conta de que é ele quem analisaria o recurso, e também contra o delegado da Receita Federal de Franca, porque a consequência de um SEBAS indeferido é a lavratura de um auto de infração, que basicamente interromperia a atividade da fundação. Folha é o maior custo de uma instituição de ensino, e qualquer auto de infração de contribuição previdenciária de 5 anos paralisa as atividades dela. Pois bem, liminar deferida, sentença favorável, e aí a Fazenda entrou com o recurso de apelação em 2020. Esse recurso vem a julgamento, primeiro numa pauta virtual, e a gente teve 2 votos favoráveis, então que basicamente negaram o provimento tanto a apelação como a remessa necessária, e instaurou, o doutor Carlos Francisco instaurou a divergência para dar provimento ao exame necessário e extinguir o mandado de segurança sem julgamento do mérito. Aí, acredito eu que por uma falha sistêmica, infelizmente, nós não tivemos acesso à íntegra do voto da divergência. Tá? Por conta disso, fizemos ali uma ampla pesquisa em todos os julgados desse tribunal envolvendo SEBAS. Identificamos que, muito provavelmente, o motivo na divergência diz com relação à interpretação do artigo 108, parágrafo 2º da Constituição, que ele permite, basicamente, que nas ações ajuizadas contra a União Federal, o autor, no caso é impetrante, porque a gente está falando de um mandado de segurança, pode escolher se ela vai ingressar com foro no domicílio da autoridade impetrada ou no seu domicílio. No caso, ela ajuizou o mandado de segurança no domicílio de Franca, que era o seu domicílio, que tinha 2 autoridades impetradas, com domicílios diferentes. Foi esse o motivo que ela ajuizou o mandado de segurança em Franca. Pois bem, essa questão, ela já, sobre a aplicação do artigo 109 para o mandado de segurança, ela já foi amplamente analisada. Tem julgamento favorável do Supremo de 2020, que nós citamos aí no memorial, reconhecendo a aplicação do artigo 109 no mandado de segurança. Tem também diversos precedentes no STJ. Nós identificamos 13 casos, todos favoráveis e nenhum contrário, atestando que o mandado de segurança pode, sim, ser impetrado no domicílio da autoridade, no domicílio do impetrante. No âmbito desse TRF, analisamos todos os julgados dessa turma e aí tivemos julgados favoráveis do doutor Alessandro, de março de 25, da doutora Renata, fevereiro de 24, da doutora Audrey, junho de 25, da doutora Renata, março de 23, identificamos a divergência do excelentíssimo doutor Carlos Francisco, com toda a vênia, e uma divergência constante, só que nós identificamos também que agora esse ano, no dia 12 de maio de 25, foi publicado um acórdão em que parece que pode ter havido uma mudança de opinião, porque foi um acórdão favorável, que aí abro aspas aqui, que reconhece que prevalece na jurisprudência orientação no sentido de que o mandado de segurança pode, sim, ser impetrado no foro do domicílio do impetrante, em atenção ao amplo acesso à justiça. Então, por força disso, considerando a estabilidade já da jurisprudência, nesse aspecto preliminar, requer que seja mantido o posicionamento já hoje, agora favorável, com 2 votos favoráveis, de que a impetrante tem legitimidade, sim, para ingressar com mandado de segurança no seu foro. Com relação ao mérito, excelências, acho que a questão do SEBAS e da Bolsa de Estudos já é estável, decidido pelo Supremo, não preciso dedicar tempo aqui sobre isso. O grande fato que eu queria esclarecer é o procedimento. Que em todos os casos que eu advogo de SEBAS, surge a questão da prova dos requisitos. Tá? E nesse caso, é desnecessária essa análise, porque não estamos diante de uma ação ordinária e não foi pleiteada a repetição de indébito, como em vários outros casos em que a prova é muito importante. Aqui é um mandado de segurança impetrado unicamente para afastar o ato coator e a lei em relação às bolsas. A impetrante em nenhum momento pediu para que no âmbito do mandado de segurança fosse reconhecido o SEBAS. Tanto que o processo administrativo teve sequência e em 2020, após ajuizamento da apelação, o MEC, analisando os demais requisitos e afastando apenas a questão das bolsas, deferiu o SEBAS. Esse Sebas, eu trouxe aqui nos memoriais, ele tá assim que foi deferido, ele foi apresentado no processo. Tá? Então, o que, que acontece aqui? Basicamente, a autoridade administrativa concordou que todos os requisitos, com exceção das bolsas, foram cumpridos. Reconhecida a decisão do Supremo de afastar a inconstitucionalidade da Lei 12.101, nesse aspecto apenas, todo o restante já foi analisado pelo próprio ente administrativo e essa parte não é objeto do mandato de segurança. Muito obrigado.
Obrigada, doutor Eduardo, pela sua manifestação. Bom, doutor Alessandro, então, o relator, ele votou na oportunidade por negar provimento à apelação e remessa necessária. Doutor Alessandro, mantém seu voto?
Isso,
gostaria de falar alguma coisa?
Presidente, eu cumprimento o advogado pela sustentação. Eu analisei os votos dos eminentes colegas, doutor Alder e doutor Carlos Francisco, mas eu decido manter a minha posição.
Ok. Então, bom, depois, na sequência, veio o voto do doutor Carlos Francisco, né, que dá provimento à remessa oficial e julga extinta a ação mandamental sem resolução do mérito.
Senhor presidente,
o senhor mantém,
eu prefiro fazer um esclarecimento em
Lógico.
Relação a isso. Eu tenho a impressão que nós precisamos conversar a respeito deste assunto. Eu me disponho, claro, a ser muito objetivo na colocação desse problema, aproveitando o exponente cultural do Dr. Renato Becho nessa sessão. A questão da imunidade tributária, ela caminhou, né, até 1991, sendo resolvida sempre pelo artigo 14 do CTN. Em matéria de contribuição previdenciária, em 91 sobreveio a lei 8.212, que no artigo 55 destrinchou, detalhou quais eram os requisitos para o cumprimento da imunidade, estabelecendo percentuais, para que um ínfimo percentual de gratuidade, enfim, não levasse, né, à imunidade, quando, portanto, a integralidade, no caso dessa entidade, que é a educação, isso normalmente acontece com educação e com saúde, né, hospitais e escolas. E o artigo 55, como todos nós sabemos e reconhecemos, foi declarado inconstitucional por um vício formal. Era exigência de lei complementar. Tanto que sobreveio a lei complementar 187, de certo modo, estabelecendo os mesmos percentuais. Não são os mesmos, mas fez um trabalho muito mais elaborado, que não serve apenas para contribuição previdenciária, e resolveu a questão. Portanto, toda discussão que nós temos nestes e em muitos outros autos, em relação à aplicação do artigo 14 do CTN. Essa é a discussão, certo? E aí vem um problema. O artigo 14 do CTN, ele exige apenas requisitos formais ou ele também exige requisitos materiais? Olha, é evidente que são os dois. É evidente que são os dois. Eu me permito, né, porque é de conhecimento de todos, lembrar apenas rapidamente o cumprimento da gratuidade como um dos requisitos. Porque você tem de aplicar integralmente os recursos no atendimento das suas finalidades. Portanto, em toda a história que eu conheço da imunidade, isso vem da Constituição anterior e se reproduz na Constituição atual, essa imunidade sempre foi pessoal, condicionada e de verificação periódica. São esses três elementos. No aspecto material, o artigo 14 do CTN sempre exigiu um comprometimento importante da gratuidade, que hoje está claro nos percentuais da lei complementar e que foram postos na lei 802, no artigo 55, mas ela é inconstitucional por vício formal. Mas o CTN, o próprio artigo 14, exige esses requisitos. Esse é o problema. Então, o advogado fez todo um esforço procurando especular qual é o fundamento da decisão, etc. O fundamento da decisão não é competência. O fundamento da decisão é a inadequação da via mandamental para provar isso. Ele pode provar se ele tiver o Sebas. Acabou a questão. O Sebas nunca foi declarado inconstitucional. A lei do Sebas é uma lei que demonstra a validade dessa certidão para resolver o problema. A questão é, e quando não tem o SEBAS? A via judicial resolve. É, mas o mandado de segurança, que é instruído com estatuto social dizendo que está tudo em ordem, é, com declaração de utilidade pública dos anos 60, 70, etc. Utilidade nenhuma. Né? Quando muito, para algumas entidades, como por exemplo uma APAE, né, você pode supor, até pelo balanço, mas especialmente pela conta de resultados, né, que todo o dinheiro provém de entidades públicas, etc. Mas quando se trata de hospital e escola, e vou focar na escola, você tem mensalidade paga. Então, provar a quantidade de bolsas, todo mundo sabe, doutor. Todo mundo sabe que é necessário. E o senhor não consegue provar isso no mandado de segurança. O senhor está entendendo? Esse sempre foi o problema. Se o senhor pesquisasse, me permita, toda, né, educação, atentamente o que nós temos julgado aqui, o senhor veria que nós fazemos muito isso. Declaramos a inadequação da via, né, no caso do mandado de segurança, ou anulamos sentenças que se baseiam apenas em documentos abstratos. O senhor está entendendo? Então, o senhor me desculpe, eu sei que o senhor está fazendo o seu papel, etc, etc, mas o foco não é esse. Tá? Esse é o meu ponto de vista e é um pouco difícil para eu achar que só bastam esses estatutos, só bastam essas declarações abstratas. Tanto que o SEBAS é reproduzido sistematicamente. Ele precisa ser renovado, porque você não diz, eu fui imune por uma decisão transitada em julgado em 92, sou imune até hoje. Não, isso é periódico. Entendeu? Tem súmula, etc. e tal. Desculpe-me por me alongar, mas sim, é um assunto que nós precisamos conversar.
Precisamos,
né? Precisamos conversar. Esse é o motivo do meu voto e, claro, eu o mantenho.
Muito bem. Então, começou então com o doutor Alessandro negando provimento, o doutor Carlos dando provimento. Eu votei acompanhando o relator, mantenho, e agora vou abrir a ampliação do quórum para a doutora Aldre Gasparini.
Eu vou fazer algumas considerações, senhora presidente, cumprimentando o advogado e os demais integrantes dessa turma. Eu fiz uma mistura, digamos assim.
O quê?
Uma mistura.
Ah, mistura.
Bom... De início, eu rejeito a preliminar arguída pela União nos termos do voto do eminente relator. E, no que diz respeito à questão da adequação da via eleita, levantada na divergência apresentada pelo ilustre desembargador Carlos Francisco, entendo que a gente tem que fazer algumas ponderações. Na inicial, a impetrante formulou dois pedidos. O reconhecimento de direito líquido e certo à imunidade, prevista no artigo 195, parágrafo 7º da Constituição, ao argumento de que as exigências dos artigos 13 e 17 da Lei 12.101 de 2009 são os únicos óbices para tanto. E o segundo pedido é o reconhecimento de direito líquido e certo à expedição do SEBAS sem necessidade de cumprimento das exigências previstas no artigo 13 e 17 da Lei 12.101 de 2009. Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, para fins de gozo da imunidade prevista no artigo 195, parágrafo 7º da Constituição, é necessário o preenchimento tanto dos requisitos previstos no artigo 14 do CTN, quanto das regras legalmente previstas para emissão do certificado de entidades de assistência social. Neste cenário, considerando que a matéria referente ao gozo da imunidade do artigo 195, parágrafo 7º da Constituição, não dispensa dilação probatória e que o mandado de segurança é ação de cognição restrita, concluo pela inadequação da via eleita quanto a este pedido. No que diz respeito ao pedido remanescente de expedição do SEBAS sem necessidade de cumprimento das exigências previstas no artigo 13 e 17 da Lei 12.101, entendo tratar-se de questão de direito, sendo possível, portanto, a meu juízo, o manejo da ação mandamental. Do compulsar dos autos, verifica-se que o pedido de renovação do SEBAS foi formulado em 28 de agosto de 2013 e indeferido ao fundamento de não atendimento do quanto previsto na lei 12.101 acerca da concessão de bolsas de estudo. O indeferimento foi comunicado à impetrante por ofício, datado de 20/6/2018. Conforme constou do voto do eminente relator, O Supremo Tribunal Federal, na ADI 4480, declarou inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 12.101 em sessão de julgamento realizada em 27/3/2020, entendendo que não disciplinam aspectos meramente procedimentais, de forma a ser necessária a edição de lei complementar. No caso dos autos, nota-se que, por ocasião do indeferimento do SEBAS, ainda não havia sido reconhecida a inconstitucionalidade de tais artigos de lei. Vale dizer, o ato impetrado não padecia de vícios à época em que praticado. Entretanto, tendo em vista tratar-se de decisão erga omnes e com efeito vinculante, por razões de economia processual, ponho-me de acordo com o relator ao reconhecer o direito líquido e certo da impetrante à expedição do SEBAS sem a necessidade de cumprimento dos artigos de lei 12.101 que foram declarados inconstitucionais. Entretanto, considerando que, conforme anteriormente destacado, o direito à imunidade não se cinge à obtenção do SEBAS, entendo que a sentença merece reforma no ponto em que determina o afastamento de qualquer ato de cobrança de contribuições previdenciárias relativamente ao período que o pedido de renovação teria eficácia se deferido. Pelo meu voto, fica reformada a sentença para, com fundamento no artigo 485, inciso 4 do CPC, julgar extinto feito sem resolução de mérito quanto ao pedido de reconhecimento de direito líquido e certo à imunidade prevista no artigo 195, parágrafo 7º da Constituição, e quanto ao pedido remanescente, conceder em parte a segurança para reconhecer direito líquido e certo da parte impetrante à expedição do SEBAS sem a necessidade de cumprimento das exigências previstas no artigo da Lei 12.101, que foram declarados inconstitucionais pelo Supremo. Então, por esses fundamentos, eu dou parcial provimento à remessa oficial e ao recurso de apelação da União para a reforma da sentença nestes termos. É como voto.
Muito bem. E como voto ao desembargador federal Renato Becha, depois desse esse quadro
depois
todo.
De tudo isso.
Senhora Presidente, cumprimento o nobre advogado pela sustentação oral. Me sinto instigado a me manifestar, digamos, com um pouco mais de detalhamento, não apenas pelo voto do eminente desembargador Carlos Francisco, a quem eu presto minhas públicas homenagens nesse momento, mas como também pela fala de Sua Excelência, em que ele até muito gentilmente, como fruto da nossa amizade e que felizmente se reproduz em todos nós aqui nesta turma, nós temos essa felicidade de todos nós termos estado tanto tempo juntos no primeiro grau e se encontrando aí com tanta frequência, que eu vou acolher a sugestão de Sua Excelência e vou me manifestar um pouco mais devagar, ainda que muito brevemente. Né? Eu tenho muita segurança, senhora presidente, em seguir o eminente relator nesse processo. Eu aceito café puro, por favor. Eu sei. Obrigado. Esse é um assunto que eu tenho, digamos, muita familiaridade e que temos também na primeira turma votado com muita frequência. Então, qual é o meu ponto de vista em relação a esse assunto e como são os meus votos? E por isso que eu faço essa, digamos, essa declaração. Né? Por conta do artigo 146 da Constituição, o artigo 195, parágrafo 7º, também da Constituição, é, ao meu modo de ver, expresso ao exigir lei complementar para disciplinar as matérias de imunidade. Então, quando no parágrafo 7º do 195 está para o gozo da imunidade, nos termos da lei, essa lei, ainda que em princípio pareça uma lei ordinária, porque não está escrito complementar, o Constituinte expressamente disse no artigo 146 que matéria de disciplina de imunidade cabe à lei complementar. Então, para mim, fazendo interpretação sistemática, todos nós aprendemos, né, o Constituinte é expresso ao exigir
lei complementar para disciplinar imunidades. Pois bem, vou ao artigo 14 do Código Tributário Nacional, que é quem rege essa matéria. A lei ordinária, peço vênia aos eminentes colegas, eu não vou nem ler, porque a lei ordinária não, no meu modo de ver, hein? Peço vênia a todos que pensam de maneira diferente. Se isso fosse simples, nós não estaríamos aqui hoje julgando isso. Né? Então não é simples, não é cristalino, não é evidente. Então eu estou apresentando meu ponto de vista. Primeiro, que é o constituinte é expresso ao exigir lei complementar. Então eu vou ao artigo 14 do CTN. Quais são as exigências para o benefício de imunidade? Não distribuir qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título. Aplicar integralmente no país os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais. 3. Manter em escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. Essas são as exigências constitucionalmente aceitas nessa época para a verificação da imunidade. Referências a bolsas de estudo, a gratuidades ou o que o valha, estão aqui previstas? Não. Não estão. No meu modo de ver, não estão. Estão. Não pode distribuir parcela ou patrimônio de rendas. Não pode enviar recursos para o exterior. E tem que manter a escrituração contábil. Os entes privados que buscam essa imunidade podem cobrar, no meu modo de ver, o tanto que quiserem, por exemplo, nessa época, à luz desse dispositivo que nós estamos julgando, os previstos na lei ordinária, podem cobrar o quanto quiserem de todos os seus alunos. Porque as exigências de bolsa e de gratuidade, salvo melhor juízo, nesta época, estavam em lei ordinária. A lei ordinária foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Porém, o Supremo, salvo engano, embargo de declaração, declarou que a exigência do SEBAS é legal. Ou seja, na verdade, aqui, nesse dispositivo, só a exigência de SEBAS está de acordo com o sistema e seria constitucional. O SEBAS não pode exigir gratuidade em nenhum sentido. A verificação, na verdade, o Ministério da Educação, no caso, ele tem que verificar se há qualquer distribuição de patrimônio ou renda. E como ele vai fazer? Vai verificar a remuneração dos dirigentes, vai ver se tem vai ter rendimento variável. Se um dirigente, um reitor de uma universidade, por exemplo, receber uma remuneração variável que indique uma porcentagem dos resultados, essa conduta faz com que a entidade perca a imunidade. Ou, se as entidades enviarem dinheiro para o exterior, e nós aqui todos conhecemos grandes instituições de ensino, reconhecidas nacional e, por vezes, internacionalmente, que fazem parte de instituições religiosas que têm suas sedes no exterior. Se enviarem qualquer valor, e eu tenho imensa curiosidade de saber se eles enviam ou não, suponho que não envio. Só que acho incrível, né? Eu até tenho uma, todos sabem disso, é coisa pouca.
Permite uma parte?
Perfeito.
Eu entendi o seu ponto de vista, como o Vossa Excelência interpreta a beneficência exigida pelo artigo 195, parágrafo 7. Porque a ausência de fim lucrativo, né? Ausência de fim lucrativo e a lógica da beneficência que estão tanto no artigo 195, parágrafo 7, quanto no artigo 14, exige alguma gratuidade. Não existe.
Então, por exemplo, a escola ela pode não dar bolsa nenhuma, ser lucrativa, tipo, assim, uma grande... senhor me desculpe.
Perfeito. Não.
Essa eu não conhecia.
Eu só peço vênia a Vossa Excelência para não me pedir desculpas.
Essa eu não conhecia, mas tudo
então,
bem.
Tem uma lei complementar posterior à declaração da inconstitucionalidade da lei ordinária, que essa lei complementar posterior exige porcentagem de gratuidade e exige bolsa. Mas não nessa época que nós estamos julgando. Eu acredito que... Qual é essa lei complementar? Talvez o nobre advogado saiba de cabeça.
187 de 2021.
A lei complementar?
A nova que foi... Que...
Não. É a lei complementar, qual o número?
187 de 21.
187. Isso. Essa lei complementar, ela prevê porcentagem de gratuidade. 20% de bolsas integrais, X% de bolsas parciais, coloca requisitos. Só que esses requisitos, como estavam no artigo 55 da Lei 8.212, no meu modo de ver, são completamente inconstitucionais.
Eu entendi o seu ponto. Realmente entendi. Mas eu confesso, com toda a amizade e respeito, claro, que eu fiquei surpreso. Porque, honestamente, é a primeira vez na vida que eu ouço isso.
Perfeito.
É a primeira vez na vida que eu ouço isso. E nós discutimos esse assunto há décadas.
Sim.
Eu me lembro quando fazia consultoria para o Grupo Itaú, que nós olhávamos exatamente a finalidade social da entidade. Então, eu posso ter... Basta eu reinvestir, não dá nada para a comunidade, não é? Gratuito, de assistência Sim. social, porque, na verdade, o 197 fala entidade beneficente de assistência social. Eu realmente estou surpreso.
Perfeito.
Muito surpreso.
Então, eu, como eu disse a Vossa Excelência, digo publicamente, eu fico muito tranquilo em julgar esse assunto, em me expor num julgamento como esse, porque eu tenho uma convicção aqui muito sólida. Eu não teria dificuldade nenhuma em ver uma entidade educacional sem fins lucrativos, e o fim lucrativo não é obter receita positiva, fim lucrativo não é ter resultado positivo. Fim lucrativo é, no meu modo de ver, pelo amor de Deus, peço vênia sempre aos colegas. E por isso que eu falei, nós estamos entre amigos e isso me deixa muito confortável em me expor. Tá? É o mesmo que acontece em relação às cooperativas.
Ah, não, mas aí eu já não discuto com Vossa Excelência porque sua tese de doutorado.
Mas é a mesma coisa.
Não entro na cooperativa em bola dividida.
Mas é a mesma coisa. Mas, Renato, ela pode ter, ela pode
é a
ter um imenso.
Vez na vida que eu ouço isso,
ela
Renato.
Pode ter um
você
imenso.
Você precisa
resultado.
Ser beneficente, Renato.
Isso.
Não tem como.
Então,
cara.
Mas ser então, beneficente.
A discussão nunca foi se precisa ter gratuidade ou não. Eu me lembro do Mackenzie correndo atrás de concessão de bolsa para manter a integralidade, cara. Então, e a gente trabalhava com 20% lá. Como eu sei? Porque era o Miro, que foi meu aluno no Estrito Senso, que fazia isso. A gente sempre olhou para isso. Experimenta não cumprir gratuidade com bolsa de assistência social para ver o que acontece. Pelo amor de Deus.
Então, são isentas de contribuições para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Essa lei é o artigo 14 do CTN. E o artigo 14 do CTN não exige gratuidade. Ponto. É isso. Esse é o meu ponto de vista. Só que exige que não distribua nenhuma parcela, não remunere os seus administradores além do que significaria uma distribuição disfarçada de lucro.
A última, vocês me permitam? Vocês têm prova de que eles fazem isso? Tira a bolsa.
Então,
vocês têm prova de que eles não pagam, etc. Nesse momento.
É o Sebas. É o Sebas, que é
Sebas.
A parte... Não, então, mas por que que... Neste caso que nós estamos julgando, hein? Neste caso que nós estamos julgando. Por que que o Sebas foi negado? Foi negado por não ter atendido o artigo 55 da Lei 8.212. Então...
Eu vou morrer com essa divergência.
Não,
fica tranquilo. Faz parte.
É por isso que eu quero...
Nunca vou redar.
Por isso eu quero
faz
dizer...
Faz parte da democracia.
Não, então.
Nunca
né?
vou redar.
Por isso eu quero dizer a Vossa Excelência que eu estou muito tranquilo.
Também
muito cautelosamente a divergência de Vossa Excelência, a ponto de apontar o parágrafo, se Vossa Excelência me permite,
claro.
no seu respeitável voto, o ponto que eu não concordo. Está na página 4, é o terceiro parágrafo, parece que nós estamos em banca de examinação.
Sim.
Desculpem.
Mas aqui quem é o candidato? Do excelência ou eu?
Eu sou o candidato. Eu sou o candidato. É. Do compulsar os autos, verifica-se que o pedido de renovação do Servas foi formulado em 22 de agosto de 2013 e indeferido ao fundamento de não atendimento do quanto previsto na Lei 12.101, acerca da concessão de bolsas de estudo. No meu modo de ver, essa lei não podia exigir.
Pergunta e eu prometo que
perfeito.
Eu
acabo. Não, eu
nós estamos conversando como se estivéssemos na sala do cafezinho.
Está sendo gravado, hein?
Não, perfeito. Sim, mas perfeito. Do meu ponto de vista, eu estou tranquilo.
Em alto nível.
Eu estou muito tranquilo.
Eu também estou. Mas posição. Só assim, e na primeira turma, como é que funciona?
Nós votamos exatamente dessa forma que eu estou mencionando
eu
aqui.
Vou morrer com essa
e
divina.
Quando unânime, eu estive na terceira... Se é unânime ou não, não sei lhe dizer. Mas quando eu estava na terceira turma...
Qualquer um é imune.
Eu joguei isso, sim.
Tá bom.
Não é qualquer uma imune. Desde que cumpra o artigo 14 do CTN, e eu acho que o Supremo Tribunal estava muito certo ao manter o Sebas. A nossa grande divergência, e eu digo até quando eu estava na terceira turma, que eu fiquei algumas semanas antes, né, logo depois da nossa posse, por que que o Sebas foi mantido pelo Supremo, e no meu modo de ver, corretamente? Porque o Sebas está ligado ao inciso 3º do artigo 14, que é ele que vai indicar se a entidade está mantendo a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades. Então é nesse sentido, e é por isso que também peço vênia à desembargadora Audrey Gasparini, para dizer que nesse caso, mandado de segurança, e eu sou restritivo em mandado de segurança, altamente restritivo, mas nesse caso, para mim, mandar de segurança basta.
Entendi.
Por quê? Porque é o Sebas.
Significa que ele, que está desesperado para falar, que não vai falar, né? Ele está liberado para não dar bolsa nenhuma.
Nessa época...
Ele excelência, dá bolsa.
Excelência, nessa
ele
época...
Ele dá bolsa.
Nessa época, o que eu estou... Então, pelo amor de Deus, nós estamos julgando esse caso. Eu estou me referindo à lei ordinária... 12.101 de 2009. Essa lei ordinária, no meu modo de ver, não pode exigir a gratuidade. Ao contrário da lei complementar 187. Só que até onde vai o meu conhecimento, nós não estamos julgando a aplicação da lei complementar 187. Estou correto, não estou? Então, nós estamos julgando a lei ordinária. Eu estou muito tranquilo, excelência. E quero dizer da honra que eu sinto em poder me expor publicamente numa turma entre amigos e julgando um caso que eu tenho muita facilidade pelos motivos que eu expus. Senhora Presidente, retomando o curso natural do julgamento, por esses motivos eu acompanho o eminente relator.
Bom, muito bem. Essa discussão sempre é profícua, sempre interessante.
Mas excelência, posso fazer um esclarecimento, teve um erro grave. Ela tem Sebas. O recurso foi deferido e foi analisado pelo MEC.
Então, okay. Perdeu o objeto, isso aqui?
Não, porque o objeto, o Sebas, ele foi analisado... Pelo debate que foi travado aqui, excelência, o Sebas, ele foi analisado com base na liminar que só afastou as bolsas.
Tá.
Então, depois, no recurso, o MEC analisou todos esses requisitos sobre remuneração de diretoria, que foi muito bem exemplificado pelo Dr. Becho. Então, aqui, de fato, eu tenho vários casos. Essa questão da prova me preocupa muito. E aqui só coube o mandado de segurança, porque a gente manteve toda essa análise e fiscalização com o MEC. Foi analisado, foi deferido em 2020, está nos autos após a apelação. Obrigado.
Ok, então vamos lá, vamos proclamar o resultado, que a gente tem mais algumas sustentações. Prosseguindo o julgamento, nos termos do artigo 942 do Código de Processo Civil, a segunda turma decidiu, por maioria, negar provimento à apelação e a remessa necessária nos termos do voto do senhor desembargador federal Alessandro Giaferia, relator, acompanhado pelos votos dos senhores desembargadores federais Renata Lotufi e Renato Becho, vencidos o senhor desembargador federal Carlos Francisco, que dava provimento à remessa oficial e julgava extinta a ação mandamental, sem resolução do mérito, ante a inadequação da via processual e julgava prejudicada a apelação da União Federal. E a senhora desembargadora federal Audrey Gasparini, que dava parcial provimento à remessa oficial e ao recurso de apelação da União. Finalmente o julgamento. Vamos para a terceira sustentação. De relatoria da desembargadora federal Aldre Gasparini, é o item sempre 2 da pauta de hoje. Processos 50.13304, dígito 57 de 2021, do Banco Bradesco S.A. e outros, versus Márcia Morishita e outros. Está presente aqui o advogado Fernando, Dr. Fernando Ferreira, representante da parte Márcia Morishita. Doutor Fernando, o senhor tem a palavra pelo prazo.
Boa tarde a todos. Excelência, eu estou na qualidade de patrono da senhora Márcia. O objeto da ação aqui julgado versa sobre a responsabilidade de contrato bancário na qual ela tinha um consórcio com a Caixa e o valor de R$ 67.002,29 foi objeto de fraude. Levada essa questão ao judiciário, foi acolhida a procedência da ação dela, na qual reconheceu a falha na prestação dos serviços bancários, a necessidade da restituição do valor rateado entre as duas réis e a condenação de ambas ao pagamento de R$ 10.000 a título de danos morais. O recurso aqui insurge por ambas as partes sobre a alegação de inexistência na falha na prestação de serviços, o rompimento do nexo causal por ser fato de terceiro e que os danos morais seriam de mero aborrecimento ou subsidiariamente passíveis de redução. Excelência, a gente vem aqui na qualidade de defensor, venho aqui na qualidade de defensor da senhora Márcia, defender de que o STJ já tem um julgamento pacífico no sentido de que os bancos respondem objetivamente por fraudes decorrentes de fortuito interno nos termos da súmula 479, e bem como aplica-se a teoria do risco de empreendimento do artigo 927, parágrafo 1 do Código Civil, no qual versa de que o consumidor não pode responder pelas falhas do banco. E é nítida a falha do banco aqui, uma vez que o Banco do Bradesco abriu uma conta com os dados da senhora Márcia, a qual recebeu esse valor, e os dados até então eram mantidos pela Caixa, ou seja, há o reconhecimento de falha por ambos os bancos. Um por ter cedido, de certa forma, deixou os dados visíveis aos fraudadores, e o outro por ter usado desses dados para abrir uma conta e ter levado esse dinheiro que seria da senhora Márcia. Então a gente vem aqui, que preza para que seja mantida a condenação da forma com que ela foi proferida, uma vez que reconhecida a restituição do valor fraudado, e bem como o dano moral seja mantido no patamar que ele foi especulado e foi determinado em condenação. Porque não há de se falar em falha de terceiro, uma vez que os bancos possuem responsabilidade objetiva, muito menos ausência de ilícito, uma vez que comprovada a fraude, e isso é fato incontroverso, nenhum dos bancos foram capazes de comprovar que não houve a fraude, que houve alguma ilicitude por parte da nossa cliente, e o quanto indenizatório de 10 mil para cada uma, ele deve ser mantido de forma para assegurar que tais atos cessem, porque hoje virou algo normal fraudes bancárias. Então, enquanto persistir o lema de que os bancos tentem terceirizar a culpa aos fraudadores, nunca será investido internamente para evitar-se a fraude. Então, a nossa conclusão é que, Vossas Excelências, no sentido de que a sentença foi irretocável em reconhecer a responsabilidade das instituições financeiras e determinou a justa restituição, fixou o valor adequado a título de dano moral. Posto isso, a apelada requer a integral manutenção da sentença com a consequente negativa dos provimentos dos recursos das réis, uma vez que, até mesmo em caráter de justiça, uma consumidora vítima de fraude não pode ficar desamparada e até mesmo como forma de garantir segurança, confiança e dignidade nas relações bancárias. A sentença deve ser mantida na integridade.
Ok, doutor Fernando, obrigada pela sua sustentação. A doutora Aldre Gasparini, por ocasião do primeiro julgamento, votou por negar, por dar provimento ao recurso do Bradesco e parcial provimento ao recurso da Caixa Consórcios, administradora de consórcios. A senhora gostaria de fazer algum esclarecimento? A senhora ratifica o voto?
Obrigada, senhora presidente, eu ratifico o voto.
Tá. Bom, daí na sequência, doutor Alessandro Giaferi puxou a divergência para negar provimento ao recurso, o que foi acompanhado do doutor Carlos Francisco. Os senhores ratificam os votos?
Sim.
Tá. Agora é minha vez de votar. Bem, com a devida vênia também vou acompanhar a divergência. Doutor Renato?
Eu cumprimento o doutor Fernando e acompanho a divergência.
Então tá bom. Então vou proclamar o resultado. Prosseguindo no julgamento, nos termos do artigo 942 do Código de Processo Civil, a segunda turma decidiu, por maioria, negar provimento às apelações nos termos do voto do senhor desembargador federal Alessandro Giaferi, acompanhado pelos votos dos senhores desembargadores federais Carlos Francisco, Renato Lotufi, Renato Becho, vencida a senhora desembargadora federal Audrey Gasparini, relatora, que dava provimento ao recurso do Banco Bradesco S.A. e dava parcial provimento ao recurso da Caixa Consórcios, administradora de consórcios S.A. Julgamento encerrado.
Obrigada.
Vamos ao próximo. No próximo, eu não voto. Quem está compondo o quórum aqui é a doutora Diana Brewster, que nos acompanha aqui pelo Teams. Então, é a quarta sustentação de hoje. É um processo de relatoria do desembargador federal Alessandro Giaferi, o item 167 da pauta, processo 504326, dígito 42 de 2023, União Federal versus Paranapanema S.A. Pediu a sustentação o advogado doutor Félix Belo Firmino Neto. Pois não, doutor Félix?
A excelência, perdão, demais embargadores, demais presentes. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade. Eu acredito que eu vou ser bem sucinto. Aqui, na origem, trata-se de uma ação ordinária por meio do qual a Paranapanema Hora Apelada ela busca cancelar 3 notificações de lançamento. Essas notificações elas decorrem de cobrança de contribuição previdenciária de fatos, perdão, de fatos geradores de fevereiro de 93 a fevereiro de 98. Aqui a empresa foi considerada responsável solidária por ter firmado contratos no entendimento do fisco de que seriam contratos de cessão de mão de obra. A empresa, na verdade, firmou o contrato de empreitadas. De empreitada, perdão. Mas aqui o primeiro ponto, e o mais importante, que foi o motivo que ensejou a procedência em primeira instância, é a ocorrência de decadência nesse caso. Isso porque o procedimento fiscalizatório inicial ele ocorreu de março de 98 a janeiro de 99. Contudo, em setembro de 2003, o Conselho de Recursos entendeu por anular todo o procedimento fiscal por falta de provas. E efetivamente, aqui neste caso, não foram juntadas todas as provas. Não há comprovação, ao menos no procedimento original, de que as empresas contratadas foram intimadas para apresentar documentos. A empresa Paranapanema, inclusive, é impossibilitada de apresentar tais documentos porque não era de sua posse, enfim, etc. Fato é que o procedimento foi anulado em setembro de 2003, e aí aqui é importante já destacar que foi por um vício material e não um vício formal. Ocorre que o novo procedimento ele teve início em 2003, em 2005, perdão, e as novas notificações de lançamento aqui são 3, tá? Mas elas foram lavradas somente entre 2005 e 2007, obviamente já ultrapassado o prazo decadencial de 5 anos. E isso foi bem reconhecido em primeira instância, de que foi configurada a decadência, as notificações são nulas. Contudo, a Fazenda agora apela, defendendo que, na verdade, o prazo decadencial a ser aplicado aqui seria aquele disposto no artigo 173, inciso 2, por conta da decisão administrativa quando ela se tornou definitiva. Contudo, aqui, esse dispositivo ele trata somente quando há vício formal. E aqui, nesse caso, bem resumidamente, ficou muito claro que, na verdade, é um vício material por falta de provas. Inclusive, o novo procedimento, o novo procedimento fiscal iniciado em 2005, ele trouxe novas provas, novas intimações para essas empresas. Então, já de plano, fica caracterizada a fragilidade do primeiro procedimento fiscal e logo, sendo um erro material, configurando um erro material, não foi suspenso o prazo decadencial. Então, por isso, deve ser, enfim, mantida a sentença nessa parte. Ainda que não tenha sido, ainda que não acolhida a decadência, o que a gente não espera, também não restou comprovado nos autos de que efetivamente a natureza desses contratos firmados entre a apelada e as outras empresas prestadoras. Enfim, aí a gente, para não se alongar muito, realmente não há nenhuma prova, e o principal ficaria a cargo realmente da decadência. Então, por isso nós queremos que seja negado o provimento à apelação e mantida integralmente a sentença de primeira instância. Muito obrigado.
Obrigada, doutor Félix. Bom, o desembargador federal Alessandro Jaffé, relator, votou na ocasião por negar provimento ao recurso. O senhor mantém? Gostaria de fazer alguma colocação?
Primeiramente, cumprimento o advogado. Não, mantenho meu voto, senhora presidente.
Ok. Na sequência, veio o doutor Carlos Francisco, que na ocasião divergiu para anular a sentença para que o feito fosse devolvido à primeira instância, restando prejudicada a apelação da União. O senhor mantém?
Mantenho o silêncio.
Ok. Depois também, na sequência, na ocasião, a doutora Diana Brunstein votou com o relator. Doutora Diana, boa tarde. A senhora ratifica?
Boa tarde a todos. Ratifico meu voto.
Ok. Então, resta agora acolher os votos da desembargadora federal Aldre Gasparini.
Cumprimento o ilustre advogado e eu acompanho o relator também.
Tá. Doutor desembargador Renato Becho.
Igualmente, cumprimento o nobre advogado e acompanho o relator.
Muito bem, então vou proclamar o resultado. Prosseguindo no julgamento, nos termos do artigo 942 do Código de Processo Civil, a segunda turma decidiu, por maioria, negar provimento à apelação nos termos do voto do senhor desembargador federal Alessandro Jaffé, relator, acompanhado pelos votos dos senhores desembargadores federais Aldre Gasparini, Renato Becho e da senhora juíza federal convocada Diana Brunstein, vencido o senhor desembargador federal Carlos Francisco, que de ofício anulava a sentença para que o feito fosse devolvido à primeira instância, restando prejudicada a apelação da União Federal. Encerrado o julgamento, agradeço a doutora Diana por sua participação, disponibilidade de participar nessa sessão do nosso fórum. Como creio que não tem mais nenhum processo agora com pedido de sustentação, que a senhora integre o quórum, pode ficar à vontade para sair. E muito obrigada novamente.
Obrigada, senhora presidente. Novamente, cumprimento a todos, em especial a doutora Eugênia, sempre um prazer vê-la. E desejo bom trabalho a todos.
Obrigada, igualmente. Bom, vamos então para a quinta sustentação do dia. É o julgamento conjunto dos itens 187 e 189 de relatoria do desembargador federal Alessandro Jaffé. O item 187 é o processo 500-3922, dígito 85 de 2018, de Cícero Olegário Domingos versus Caixa Econômica Federal e outros. E o item 189 é o processo 501-572, dígito 71 de 2019, de Valdir Gambim Daveiro de Freitas versus Caixa Econômica Federal. Está presente por videoconferência, para fazer sua sustentação oral, o advogado Dr. Roberto Carlos de Azevedo, pelas partes autoras em ambos os casos, mencionados. Dr. Roberto.
Boa tarde, excelência. Primeiramente, quero cumprimentar a todos na pessoa de vossa excelência, desembargadora presidente.
Você teria que abrir a câmera, Dr. Roberto, por gentileza.
Perdão, eu tinha clicado aqui, não está abrindo. Abriu. Cumprimento também a doutora Eugênia, representante do Ministério Público Federal. É sempre um prazer estar aqui nessa turma, né, expondo as nossas teses, principalmente nessa oportunidade em que eu vi debates que me traz muita segurança de trazer aqui a Vossa Excelência esse tema que eu vou trazer, que é um tema inédito, embora muita gente ache que é um assunto simples. Excelências, e vamos julgar aqui hoje a revisão do FGTS. Para todo mundo, esse tema já foi julgado. De fato, foi julgado, mas não de acordo com o pedido que esse advogado fez nas suas iniciais. Tanto que, para iniciar a minha preleção, eu preciso levantar aqui, no mínimo, três questões de ordens para que a gente possa chegar em condições de julgar esse recurso. A primeira questão de ordem, excelência, é que o acórdão não apreciou uma linha da minha inicial, uma linha do meu recurso. Basta a gente iniciar a leitura do relatório do acórdão, né, do início do relatório, a gente percebe que houve um equívoco ali entre o que eu estou pedindo e aquilo que está sendo debatido, que está sendo julgado pelos embargadores. Peço bem a vossas excelências Nós estamos tratando aqui de dois acórdãos, uns relatados pelo desembargador Peixoto, que se aposentou, ambos passaram agora pelo doutor Alessandro. Então, eu vou ler apenas o inicial do doutor Alessandro para que a gente possa entender, de fato, onde está a grande confusão que se travou nesse caso e por que, que eu digo que a minha tese é inédita e por que, que a gente precisa, primeiro, superar essas três questões de ordens. Segundo o relato da decisão que apreciou a apelação, trata-se de recurso de apelação interposto por Valdir Garbim da Veves, vou pulá-la para frente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido, a qual pretendia correção dos saldos do fundo de garantia com aplicação de IPCA ou INPC. Perfeito, porque eu busco exatamente isso, correção do fundo de garantia pelo IPCA ou por INPC ou qualquer outro índice. Só que a causa de pedir, que está no parágrafo segundo, do início do relatório e da decisão que julgou a apelação, ele se equivocou. Na origem, a demanda foi proposta pelo autor em 2019, em face da Caixa Econômica Federal, visando o direito de ter depósitos vinculados ao FGTS corrigidos monetariamente por índice que garanta a recuperação do seu poder aquisitivo com substituição por índice, por substituição da TR. Não, não tem substituição da TR. TR não é índice de correção. TR é taxa de remuneração. Ela serve como juros, ela é sinônimo de juros. Eu jamais pedi, excelências, substituição de qualquer índice pela TR. Eu peço, olha, lá na minha inicial, vou pedir Vênia aqui também para ler um iniciozinho dela, eu digo, olha, o fundo de garantia, ele é corrigido e remunerado. Ele é remunerado com TR 3% mais meio. A Caixa não está corrigindo e não está remunerando com 0,5%. Ela aplica a TR e aplica o 3%, mas ela não está corrigindo. Excelência, essa é a primeira questão de ordem. Nós precisamos pegar o julgamento e adequar aquilo que foi pedido. Está bem claro lá na minha inicial, nos recursos, nos pedidos. Eu jamais pedi substituição de TR. Jamais, ainda mais porque a TR não cumpre o seu poder de correção. A TR não é para isso. Faço aqui até as palavras do ministro Moreira Alves, se não me engano, lá quando a primeira vez se discutiu a natureza jurídica da TR, que é a segunda questão de ordem que eu vou trazer aqui. Ele disse que estava discutindo ali se poderia corrigir contratos do sistema financeiro pela TR, já que em 91 nasceu a TR, mas tinham contratos feitos anterior e que tinham prestações futuras. Ele falou, nem vou perder tempo em olhar se pode, TR não é para corrigir. Isso está lá na DI 493 do Distrito Federal, julgado em 1992, tão logo nasceu a lei da TR. Então, assim, a primeira questão de ordem é essa, escuta, eu não estou pedindo isso. É por isso que eu digo que a DI 5090 não se aplica para mim. Lá está discutindo poder de correção monetária da TR. É uma ação que, para mim, a DI 5090, era natimorta. Ela nasceu com um pedido absurdo, impossível. O legislador disse que a TR tem natureza jurídica de juros. Não sou eu. O Supremo Tribunal Federal, em 2012, em 93, com essa DI 5090, em 2013, sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia, e em 2017, com o ministro Luiz Fux, eles repetiram, TR não se presta para corrigir coisa alguma. Luiz Fux foi tão enfático, excelência, isso está aí nas minhas razões de recurso, por isso eu vou abreviar aqui, que ele disse, olha, tentar medir inflação, índice inflacionário, correção monetária, para medir inflação, com TR é a mesma coisa, isso está no julgado dele, não é eu que estou inventando. É a mesma coisa de medir a febre de alguém com fita métrica. Fita métrica não tem aptidão para medir febre de ninguém. Ela mede altura, largura, comprimento. TR é índice inflacionário. Inflação se mede com índice inflacionário. É índice que mede os preços dos consumidores. IPCA, consumidor amplo, INCC, construção civil, e outros índices, IGPDI, diversos outros índices que tem aí. Não TR. TR não foi criada para isso. Né? E aqui eu peço bem para... E para a segunda questão de ordem, que é a gente diferenciar o que é correção monetária e o que é remuneração. São coisas diferentes, com intenções diferentes, porque aí, sabendo o que é correção, o que é remuneração, nós vamos dizer o que é TR. Não, não podemos jamais dizer que TR tem dupla aptidão, porque o STF já disse que TR não se presta para corrigir. Então, ela jamais poderá ter dupla aptidão. Ela tem uma aptidão de juros, ela é juros. A correção monetária, que eu quero... quando eu ainda estava saindo da faculdade, lá em 1998, eu tive uma aula com um professor que foi um julgado muito interessante do STJ, que ele estava dando aula para nós do que é correção e o que é remuneração. Ele me trouxe o julgado, vou tentar reproduzi-lo aqui, em que o STJ faz as seguintes palavras: correção monetária não é um plus que se acrescenta, mas um minus que se evita. Ou seja, correção monetária não é dar dinheiro, não é aumentar o dinheiro de ninguém, é repor perdas inflacionárias. Ele não representa nenhum ganho de capital, ele representa a manutenção do poder de compra. A gente vê todos os dias ações, principalmente servidores públicos, que ficam anos e anos sem corrigir o valor. Corrigir não é aumentar. Escuta, meu valor era 10 mil, eu comprava, estou dando um exemplo, um computador. Hoje o meu computador custa 20 mil, está certo que não pode pegar um item isolado? Quando se fala em índice inflacionário, pega um conjunto de bens, né? Tanto que tem um índice do consumidor amplo, que pega todos os produtos, tem o da cesta básica, tem o da construção civil. Então, o índice não é para fazer ninguém aumentar dinheiro. E é isso que eu estou brigando. Olha, a Caixa não está corrigindo. Doutor, mas não pode corrigir, segundo alguns entendem aí, que iria deturpar a finalidade do saldo do FGTS se eu aplicasse correção monetária. Excelências, isso é da lei. Está na lei, no artigo 2º da 8030/90, no artigo 12 da 8030/90, está lá dizendo que tem direito à correção monetária e juros. E mais, ele fala que os órgãos do sistema financeiro de habitação podem, isso está lá no artigo 12 da lei, podem até usar esse dinheiro do Fundo de Garantia, mas desde que, ou seja, condicionou, o legislador condicionou, que garanta correção monetária e juros. Está garantindo as duas coisas, está na lei. Então, não é deturpar. Aliás, esse discurso de que se aplicar essa regra vai tornar inviável a finalidade do fundo é totalmente absurdo. É a primeira vez que eu ouço dizer que aumentar o dinheiro ou repor o poder de compra do dinheiro atrapalha a finalidade do dinheiro. Ao contrário, quanto mais dinheiro tiver na conta do Fundo de Garantia, mais obras, mais finalidades sociais, de acordo com a lei, o sistema financeiro pode fazer. Então, essa é a segunda questão de ordem. O que é correção monetária? O que é remuneração? Remuneração é para crescer dinheiro. É juro, é pagamento, é capitalização, é aumento real, né? Para dizer, usar um pleonasmo aqui, é ganho real quando se fala em juros, quando se fala em remuneração. E agora vamos dizer, bom, e a natureza jurídica da TR, como eu disse? Bom, eu já disse para os senhores aqui, desde 92, isso já foi sido debatido. E agora, o STF vem na 50 e 90, que eu digo, não aplica para mim. E ele me fala, excelências, assim: se a remuneração do FGTS não suprir a inflação, eu garanto a inflação. Foi isso que o STF disse, pelo amor de Deus. Inflação tem um objetivo: corrigir perdas inflacionárias. Remuneração é aumentar o dinheiro. Tanto que correção, ela existe sozinha, mas uma remuneração, ela só é possível depois de corrigir, porque senão não é ganho real. Se o objetivo da remuneração é ganho real, ao contrário da correção, que é mera reposição de perdas. Se eu não garanto o ganho real, como é que eu aumento o meu dinheiro? Como é que o STF vem e me diz que a remuneração do Fundo de Garantia está limitada ao IPCA? IPCA é índice inflacionário. E nem era, excelência, objeto da DI 590. Então, essas questões são de extrema importância, por isso que eu digo que a minha tese é inédita, porque com relação ao Fundo de Garantia, mas com relação ao sistema financeiro, não. Com relação ao precatório, não. Já foi apreciado o precatório, se eu não me engano, foi no julgamento da Carmen Lúcia. E com relação a condenações judiciais, também não, que eu acho que foi do ministro Luiz Fux. Todos já disseram que o TR não se presta para isso. Então, como que agora querem que TR corrija o Fundo de Garantia? Um direito que é de propriedade particular, né, afronta todo o direito de propriedade. O Fundo de Garantia não é da sociedade, é do seletista, do trabalhador. A finalidade dele, ele atende finalidades sociais, mas, de acordo com o artigo 12 lá, desde que garanta correção e juros. E aí, quando veio a lei da TR, eles estão dizendo que a TR está falando que a TR vai corrigir o Fundo de Garantia. Isso não está escrito em lugar nenhum. Em lugar nenhum está escrito que a TR vai corrigir o Fundo de Garantia. Está escrito que ela vai remunerar. Remunerar é outra coisa. Se pegar, excelência, o parágrafo único do artigo 17 da lei da TR, a lei 8177/91, se olharmos o parágrafo único do artigo 17, não temos dúvida, lá está escrito que os juros, gente, juros se somam com juros. Os juros previstos na lei do Fundo de Garantia, ela é considerada como adicional e somado à remuneração prevista nessa lei da TR. Ou seja, desde fevereiro de 91, o Fundo de Garantia deve ser remunerado com TR mais 0,5% mais 3% ao ano, que está previsto lá no artigo 12 da 8.036/90. Então, essa é a grande discussão. Então, os julgados que se tem hoje não apreciaram os meus fundamentos. O pedido, eu peço sim para aplicar IPCA, mas não sob o fundamento que a TR não se presta como... não tem o poder de correção. Não peço porque ela não é índice inflacionário. E mais, excelência, eu peço aplicação do 0,5%, sequer foi apreciado em nenhuma instância dos meus pedidos. Caixa, prova para mim que você paga o 0,5%, que está lá na lei da TR. Não está. Não está lá, não está, a Caixa não pagou. E é por isso, excelências, que levantar essas questões de ordem, fica mais simples entender o pedido, não ser mal interpretado, né? Eu digo assim que, e evitar decisões que sejam tão, peço vênia aí, perdão pela expressão, tão absurdas como aquelas que foram proferidas pelo STJ, no tema, se eu não me engano, 731, em que para mim ele não fala coisa com coisa, que ele, aliás, ele fala que o legislador mandou corrigir, aplicar a TR para corrigir, mas o legislador não mandou. O Poder Judiciário está colocando palavras na boca do legislador. O legislador, em momento nenhum, mandou corrigir pela TR. Nunca ele fez isso. Nunca. Nunca. Ele disse que a TR vai ser remunerada, igual a poupança. Como que remunera a poupança? TR. Aí a correção, cadê? A correção não tem lugar nenhum. Não está previsto. E aí a gente pede o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, para que o juiz, na ausência, na conta da lei, aplique. Ué, tem aí os objetivos, os fins sociais da lei. Qual que é o fim social de um índice de correção monetária? É repor perdas inflacionárias. E mais, excelências, nos julgamentos que nós estamos recorrendo hoje, estão dizendo que eu estou pedindo desde 99. Não, eu estou pedindo desde 91. Meu pedido é totalmente diferente daquilo que tem sido julgado pelos votos anteriores. E por isso, excelência, eu peço provimento, não só desse agravo, mas também que dê o provimento à apelação para que até anule a sentença, mande o juiz de primeira instância apreciar detidamente todos os pedidos que essa parte fez. Senão eu vou ser prejudicado até no meu duplo grau de jurisdição, porque o juiz de primeira instância ele passou por cima daquilo que deveria analisar. Eu perco uma oportunidade de debater, de trazer o debate democrático tão gostoso que é, como eu vi aqui nessa sessão de julgamento, e parabenizo todos vocês, que eu fiquei encantado em ver os debates anteriores ao meu julgamento. E por isso eu encerro e peço, então, provimento ao meu agrado. Obrigado.
Pois não, doutor Roberto. Então, vamos começar a ratificar os votos aqui, já proferidos. Doutor Alessandro, relator, que foi...
Presidente, eu só gostaria de fazer uma uhum. cumprimentando a advogada por sua sustentação. O advogado coloca questões de ordem aqui, só que, assim, tecnicamente, a matéria que ele suscita aqui como questão de ordem é matéria de mérito e matéria que foi apreciada no caso. Então, o fato de o julgado não atender, de acordo com a opinião do advogado, a análise dos fundamentos, é matéria de embargo, declaração, o inconformismo deve ser submetido a outro tipo de recurso e não questão de ordem, que se destina a questões formais, na tramitação interna aqui do processo. Talvez o advogado não tenha conhecimento dessas peculiaridades do nosso regimento, então só para que fique devidamente esclarecido que, a meu ver, não há questão de ordem alguma aqui a ser apreciada. Né? No mais, senhora presidente, eu ratifico o meu voto, o advogado menciona essas questões de embargo de declaração, a meu ver, foram todos apreciados. Eu até abri aqui o pedido da petição inicial. Ele diz aqui, pede a CEF a condenar a remunerar o adicional de 0,5% ao mês, desde fevereiro de 91, e pede também a condenação, a aplicação de NPC e IPCA, sem prejuízo da manutenção da TR, né? Quer dizer, que é fator de remuneração do capital e não de correção. E o julgado, com a devida vênia, foi pertinente a essa questão. O que foi objeto da divergência aqui é outra questão, que em verdade não foi abordada aqui pelo advogado em sustentação oral. De uhum. todo modo, eu mantenho meu voto tal como proferido.
Tá ótimo. Desembargador Carlos Francisco também mantém seu voto no sentido de parcial procedência.
Também, senhor presidente.
Parcial provimento, quer dizer. Eu também vou manter o meu. Então, vamos à doutora Aldre Gasparini, como a senhora vota.
Com a devida vênia ao ilustre relator, acompanhando os meus votos anteriores uhum. nesta matéria, eu vou acompanhar a divergência do doutor Carlos com a ressalva do meu entendimento no sentido de ter a Caixa decaído de parte mínima.
Tá bom. Desembargador federal Renato Becho.
Senhora presidente, eu cumprimento o nobre advogado, voto com o relator,
Mas é que eu gostaria apenas de brevissimamente dizer que esse assunto, nós na primeira turma, acabamos uniformizando o nosso entendimento. Eu era vencido, segui a mesma linha que o eminente desembargador Carlos Francisco, mas fui vencido, salvo engano, num julgado em janeiro, 25 de janeiro, e já pedi até para o gabinete informar a todos os demais gabinetes que eu estou seguindo o voto da maioria, aplicando o princípio da colegialidade. Okay, então, sigo o eminente relator.
Ok, então vou proferir aqui o resultado do julgamento. Como são dois processos, eu vou fazer... É o mesmo resultado, né? É o mesmo resultado que vale, então, tanto para o item 187 como 189, né? Que é, prosseguindo no julgamento, nos termos do artigo 942 do Código de Processo Civil, a segunda turma decidiu, por maioria, negar provimento ao agravo interno nos termos do voto do senhor relator, do senhor desembargador federal Alessandro Diaferia, relator, acompanhado pelos votos da senhora desembargadora federal Renata Lotufo e do senhor desembargador federal Renato Becho. Vencidos os senhores desembargadores federais Carlos Francisco e Aldre Gasparini, esta com ressalva de entendimento que lhe davam parcial provimento. Fim do este julgamento, vamos para a sexta e última sustentação do dia, que é o item 67 da pauta da minha relatoria, o processo 5010-111, dígito 05 de 2019, União Federal versus União dos Moradores da Favela do Jardim Colombo. E pediu a sustentação aqui pelo Teams a doutora Betina Sagaz Campos. Doutora Betina.
Boa tarde.
Boa tarde.
Me ouvem bem?
Sim.
Tá certo.
Pois
posso
não.
Iniciar?
Pois não, pode iniciar.
Tá bem. O caso em questão, excelências, inicialmente, uma boa tarde a todos. O caso em questão, na origem, é uma ação declaratória buscando reconhecimento de imunidade tributária da União dos Moradores da Favela do Jardim Colombo com relação às contribuições previdenciárias destinadas ao Sistema S, Salário e Educação, em virtude do preenchimento dos requisitos do artigo 14 do CTN, assunto até que já foi debatido anteriormente por Vossas Excelências, e, além disso, também em razão da entidade possuir, né, a certificação SEBAS. Na origem, a sentença ela foi de procedência, houve a oposição de embargo de declaração pela União dos Moradores da Favela do Jardim Colombo, em razão da não fixação de honorários. Os embargos eles foram providos, os honorários foram fixados e, em razão disso, a União interpôs apelação. A apelação ela foi julgada monocraticamente pela eminente relatora, desprovendo, né, um recurso da União. E a União, então, interpôs agravo interno, que foi onde surgiu a divergência levantada pela eminente desembargadora Aldri. Nesse caso, especificamente, a União, a resignação da União, ela se pauta na questão do SEBAS, de que o SEBAS seria constitucional, toda aquela discussão até que Vossas Excelências tinham em um caso anterior, a respeito de que naquela ocasião não havia lei complementar, então não havia que se falar em exigência de SEBAS, porque, né, no caso, naquela época, aplicava-se somente os requisitos do artigo 14 do CTN, enfim, que foi o que a União da Favela do Jardim Colombo trouxe em suas alegações lá na inicial, e também foi o que foi defendido posteriormente em contrarrazões à apelação. Embora isso tudo, e com a devida vênia, quem entenda de forma divergente, né, entendemos que tínhamos razão, tanto tínhamos que ganhamos em primeiro grau, enfim, fato é que toda a irresignação da União se pauta na suposta constitucionalidade do SEBAS, da exigência do SEBAS lá naquela época. Ocorre que, superada essa discussão de que é constitucional ou não é constitucional, o fato é que a entidade possuía o SEBAS para todo o período discutido na ação. Portanto, independente se ele era constitucional ou não era constitucional, o fato é que a entidade possuía o SEBAS, ela é portadora do SEBAS desde 2015, essa documentação constou da inicial no ID 14.5166.315, foi acostada, a documentação foi acostada logo na inicial, então lá é possível verificar o ofício que deferiu o SEBAS. O SEBAS ele foi deferido pelo período de 28 de abril de 2015 a 27 de abril de 2018, e ele foi requerido em 2010. Então, assim, para todo o período discutido na ação, a União dos Moradores da Favela do Jardim Colombo possuía a certificação. Certificação essa que pautou todo o recurso de apelação da União. Então, toda essa discussão trazida pela União, ela sequer deve ser analisada ou conhecida, porque a entidade ela possuía a certificação. Então, não há que ficar se discutindo se havia constitucionalidade ou não, porque a documentação está lá, o SEBAS está lá, e além do SEBAS também foi juntada toda a documentação que comprovava o preenchimento dos requisitos do artigo 14 do CTN. Então, muito embora toda a resignação da União, o entendimento da entidade é que o recurso sequer merece conhecimento. E se for conhecido, né, deve ser desprovido, porque, como dito, a entidade ela demonstrou o cumprimento dos requisitos do artigo 14 e, para além disso, comprovou ser portadora do SEBAS. Então, a documentação é farta, demonstrando que se trata, sim, de uma entidade sem fins lucrativos e que é merecedora, né, da benesse, da imunidade, da isenção pleiteada, devendo ser mantida a sentença que foi fixada, prolatada em primeiro grau. E, além disso, nós também, no nosso agravo interno, trouxemos ali um ponto que foi a questão dos honorários sucumbenciais, que eles foram retirados, né, no voto da relatora, quando ela analisa monocraticamente a apelação da União. Ela retira a condenação em honorários sucumbenciais sob o fundamento da legislação que rege o mandado de segurança, dizendo que não são cabíveis honorários em MS. De fato, não são, mas nesse caso não se trata de mandado de segurança, é uma ação de procedimento comum. Então, no nosso caso, cabem sim os honorários de sucumbência. Então, a gente também requer que seja analisada e que seja mantida a fixação que foi fixada, né, os honorários em primeiro grau, e além disso que sejam majorados por conta do artigo 85 do CPC. Nestes termos, eu abro, né, dispenso aí o tempo restante, espero ter sido clara e que vossas excelências tenham me compreendido. Muito obrigada.
De nada, doutora Bettina, foi compreendido tudo, sim, muito obrigada pela sua sustentação. Bom, na ocasião, eu votei, então, por negar provimento ao agravo interno da União e dar provimento ao agravo interno da União dos Moradores da Favela do Jardim Colombo, a fim de fixar honorários recursais. Adveio a divergência da desembargadora federal Audrey Gasparini, no sentido de dar parcial provimento ao agravo interno da União para dar parcial provimento ao recurso da apelação por ela interposto, e julgar prejudicado o agravo interno da parte autora. Eu vou manter o meu voto, desembargadora federal Audrey Gasparini,
também mantenho.
E aí depois o doutor Alessandro Jaféria votou com a divergência, e agora vamos colher os votos do desembargador. O senhor mantém?
Mantenho.
E agora é a vez do desembargador federal Carlos Francisco.
Muito obrigado, senhora presidente. Eu peço vênia a vossa excelência, mas apresentei uma divergência quase nos mesmos termos da desembargadora Audrey Gasparini. Toda a matéria que nós discutimos hoje não aprova dos requisitos da imunidade, portanto, permitam-me não abusar da paciência de ninguém. Eu ressalvo meu entendimento quanto ao fato de o SEBAS poder, claro, né, ser dispensado, e a produção da prova pericial, mas a míngua de prova dos elementos do artigo 14 do CTN, eu acompanho a divergência pela conclusão e dou parcial provimento ao agravo interno da União. Voto, senhor.
Ok. E o desembargador federal, Renato Becho?
Senhora presidente, eu cumprimento a doutora Bettina, peço vênia a vossa excelência, mas acompanho a divergência.
Tá ótimo. Então, prosseguindo o julgamento, nos termos do artigo 942 do Código de Processo Civil, a segunda turma decidiu, por maioria, dar parcial provimento ao agravo interno da União Federal para dar parcial provimento ao recurso de apelação por ela interposto e julgar prejudicado o agravo interno da parte autora, nos termos da voto da senhora desembargadora federal Audrey Gasparini, acompanhada pelos votos dos senhores desembargadores federais Alessandro Jaféria, Carlos Francisco e Renato Becho, vencida a senhora desembargadora federal Renata Lutufo, relatora, que negava provimento ao agravo interno da União Federal e dava provimento ao agravo interno da União dos moradores da favela do Jardim Colombo, a fim de fixar honorários recursais. Fim do julgamento. Indago aos integrantes dessa sessão se desejam fazer algum destaque relativamente aos feitos pautados. Não? Muito bem. Declaro, então, homologados os resultados dos processos incluídos nesta pauta, conforme registros lançados pelos gabinetes no painel eletrônico do PJE. Agradeço de novo nosso amigo, desembargador federal Renato Becho, por vir compor nosso quórum aqui da nossa desfalcada turminha. E declaro encerrada
não
a sessão.
Não é turminha.
Turminha, porque ela é menorzinha.
Se for me medir por peso,
não, também não apoio.
Não, falei turminha porque é a menor.
É a querida,
senhor presidente, eu vou aproveitar a oportunidade. Renato, nós estamos entre amigos, né? Pelo amor
claro,
de Deus.
Claro, então
né?
Eu digo o mesmo.
É um privilégio discutir com você.
Para mim também. Para mim também, uma alegria.
Pelo amor de Deus. É uma honra, né? Não somos de cristal, né? Não.
Convido então ao cafezinho?
Vamos.
Não aguento mais. Comer.
Então vamos lá.